E agora, dando continuidade às nossas pautas, aos assuntos aqui desta edição do CBN Cascavel desta terça-feira, nós vamos falar sobre um projeto importante voltado à cultura, que é o cinema na praça, a partir também de uma iniciativa do governo do estado do Paraná. E vamos conversar nesse momento, fazendo contato com o Adriano Vogue, produtor da Messi Produções Culturais, porque tem cinema na praça aqui em Cascavel. Adriano, bom dia, bem-vindo à CBN Cascavel.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É um prazer a gente estar aqui hoje em Cascavel trazendo esse trabalho que eu acho que pode alegrar bastante as pessoas.
Adriano, fala um pouco mais sobre esse projeto que está percorrendo, na verdade, várias cidades aqui do Paraná, não é?
Sim. Esse projeto é um projeto viabilizado pelo governo federal, né, através dos recursos da Lei Aldir Blanc, né, em parceria com o governo do Estado do Paraná. Então, a proposta é a gente circular, difundir o cinema, não só o cinema nacional, como o cinema mundial. Nós estamos o ano passado, na verdade, esse projeto ele foi criado, né, e com vários temas. O ano passado era valorizar o cinema nacional. Nesse ano a gente está trabalhando com os clássicos do cinema, né? Então tem filmes nacionais dentre décadas de 50 e 70 e cinema mundial também. Então são filmes que para toda a família, para todas as idades.
Qual é o propósito, o objetivo desse programa?
Ele tem dois objetivos. O primeiro é levar cultura e entretenimento para áreas menos favorecidas ou que têm alguma restrição. Então, por exemplo, em Cascavel, a gente vai para os bairros, né? Então, é um bairro Cascavel Velho. Eu não conheço exatamente Cascavel, mas me parece que é uma região um pouquinho mais afastada. São poucas as cidades grandes como Cascavel que a gente tem trabalhado. Na verdade, o objetivo principal do projeto é circular por municípios de 3, 5 até 10 mil habitantes que não têm cinema, por exemplo, né, que não têm um centro cultural ou um teatro para que as pessoas possam ter um momento de lazer aí com essas atividades.
Como tem sido a participação da população pelas cidades onde o cinema na praça já passou?
Olha, tem sido muito boa a participação, a receptividade, né? A gente vem fazendo durante a semana em alguns municípios, eles escolhem apresentar para escolas, e então a gente tem alguns curtas-metragens também, que é voltado para criança, né? E, por exemplo, fizemos agora nos últimos dias Santo Antônio do Sudoeste. Em praça pública foi um sucesso. Tivemos também em Planalto, também foi muito receptivo. Como é um projeto que a gente está na rua, né? A gente está numa área aberta, então a gente tem que contar com São Pedro também para nos ajudar a ter um tempo bom para que as pessoas se animem, né, a sair de casa e curtir essa diversão.
Adriano, levando em conta que o Paraná é um estado com municípios com muitas identidades, não é? Muitas realidades, até mesmo a realidade cultural, quais critérios são levados em consideração na hora que o projeto vai definir quais cidades vão receber o cinema na praça?
Perfeito. Bom, tem um critério inicial, é buscar cidades em que não tem cinema com um número baixo de habitantes. Ah, mas Cascavel não está se enquadrando nisso. Não, Cascavel não se enquadra, mas ela tem determinados bairros que merecem essa atividade, né? Levar essa cultura para eles. O que a Secretaria, na verdade, Estado da Cultura, ela fez na época em que ela propôs o edital, né? Ela enviou uma carta convite aos municípios, né? Então, municípios pequenos, municípios grandes, e quem despertou o interesse em receber o projeto, foi feita uma triagem e foram agraciados esses municípios.
Até aqui, então, falamos desses critérios na escolha dos municípios e eu te pergunto a respeito do critério da escolha dos filmes que serão exibidos dentro do projeto.
Perfeito. Então, o edital ele já estabelecia, né, que fossem clássicos, cinema nacional e cinema mundial, tá? Entre as décadas de 50 e 70, né? Então, o que que a gente selecionou? A Messi Produções, né, que é a produtora desse lote. Então, são quatro lotes que o edital contempla, tá? São quatro empresas. No caso da Messi, nós buscamos selecionar um filme que representava o que representa o cinema mundial como história, né? Então, escolhemos o Cantando na Chuva. Cantando na Chuva é um clássico de 1952, e ele foi um divisor de águas ali entre o fim do cinema mudo, né, que era Charlie Chaplin ali, e o novo cinema, que é o cinema falado, né? Então, inclusive, a própria história, ela contextualiza um pouco isso, né, sobre os atores que faziam o cinema mudo e passaram a ter esse novo desafio que muitas vezes muitos não estavam acostumados, né, a interpretar também com a voz, né? Então, é um clássico do cinema. Inclusive, muitas pessoas talvez não tenham assistido o Cantando na Chuva, mas com certeza viram aquele trecho do filme, que é um homem cantando na chuva com um guarda-chuva e a música clássica, né, do filme. E o segundo filme é um filme que ele é nacional, ele é um clássico, né, do cinema nacional, que é O Homem Sputnik, né? Então, esse filme também ele foi produzido nos anos 50, 1959, que foi bem na época da Guerra Fria, que falava-se, né, da história política mundial sobre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, lá do interior do Brasil, cai vou dar um pequeno spoiler, né, mas ele cai um objeto não identificado, e que todos levam a crer que é um Sputnik, que era uma nave não tripulada da União Soviética, e começa uma busca para quem vai ficar com esse objeto não identificado, enfim. E aquele casal lá do interior caipira, ele se torna uma celebridade, né? Porque caiu no terreno da casa deles. Então é bem interessante, algumas situações bem divertidas com relação a esse filme. Aliás, complementando só, esse filme, ele é protagonizado pelo ator Oscarito, né? Que é um ator que fez bastante filmes nesse período aí do cinema nacional.
E por que a identidade do projeto foi construída em fazer algo ao ar livre e não dentro de um espaço fechado ou algo nesse sentido?
Perfeito. Então, é que tem, como o objetivo é circular principalmente por municípios menores, né? Muitos deles não possuem um teatro ou um centro cultural ou algum lugar que possa já ter uma estrutura, né? Ou mesmo receber uma estrutura. Então, essa carreta palco, que é a estrutura que a gente leva, né? Ela tem todas as condições para a gente poder apresentar em qualquer lugar, né? Então, é uma carreta palco com 14 metros de largura. Ela tem uma tampa que se transforma nesse palco. Ali a gente monta um painel de LED de 7 metros de largura por 3. Então, ele tem uma grande visibilidade, né? Além do que, ele tem uma grande qualidade de exibição. Então, você pode apresentar de dia ou à noite, você vai ter uma qualidade no filme de qualquer forma.
Já que o filme é aberto ao público, teremos ferramentas de acessibilidade, por exemplo?
Sim, normalmente qual é o mapeamento que a gente faz em relação ao local, né? Que seja uma praça pública ou uma rua que dê o acesso fácil à população. São 400 cadeiras que nós montamos, que nós a gente monta uma plateia, vamos considerar assim, né? com 400 cadeiras, dentre elas uma parte para pessoas, para idosos, para gestantes e tal. Então tem uma área reservada para isso.
Qual a origem dos recursos que financiam o cinema na praça e como tem sido também o papel desses recursos para manter essas ações culturais em todo o estado?
Perfeito, perfeito. Eu até agradeço a sua pergunta, porque é muito importante entender por que a Lei Aldir Blanc ela foi criada, né? Então, no período da pandemia, a produção cultural ela foi 100% paralisada, né? Então, artistas, produtores, espaços culturais ficaram praticamente 2 anos aí fechados. Então, com a retomada das atividades, houveram algumas ações de política cultural para que fosse reacendida essa economia da cultura, né? Então, primeiro veio a Paulo Gustavo, que foi uma verba emergencial às produções culturais para que elas se reativassem, e em segundo plano veio o Aldir Blanc. Aldir Blanc ela veio para ficar, para a gente continuar atendendo a produção cultural em si do nacional e também levar essa arte e cultura para regiões que muitas vezes não têm esse acesso, né? E uma coisa importante, levar de forma gratuita, né? Todas essas ações elas são gratuitas, são ofertadas para a população.
Adriano, indo para uma questão um pouco mais prática, depois que a sessão finaliza, existe alguma reflexão, algum debate, alguma conversa com as pessoas que estão ali assistindo? O que acontece depois que o filme finaliza?
Perfeito. Olha, nesse trabalho, especificamente ali que a gente vem fazendo, nós temos um mestre de cerimônias que, na verdade, é um personagem chamado Lanterninha, tá? Então, o Lanterninha, ele tem esse simbolismo de representar aquela pessoa que antigamente as pessoas iam ao cinema e ele vinha e recebia para direcionar ao local onde a pessoa iria sentar. No nosso caso, o Lanterninha, ele recebe as pessoas que vão assistir ao cinema, ele troca essa energia com as pessoas, ele conversa com elas e fala também bastante sobre o projeto, fala sobre o filme, sobre a importância da cultura, da arte na vida das pessoas, né? Não só antes como depois do filme. Então, isso é muito legal, porque as pessoas elas interagem, o Lanterninha ele busca mostrar para o público espectador por que nós estamos ali, né? Qual é o propósito? O propósito é você levar mais atividades culturais, mais arte para a vida das pessoas.
Aproveitando essa sua última parte da fala, como que você avalia o impacto do projeto, até mesmo na formação do público, especialmente se levarmos em conta as crianças e os jovens que talvez nunca tiveram a oportunidade de assistir a um filme em uma tela maior para além da televisão, por exemplo?
Exatamente, então, isso o que a gente busca fazer, eu acho que um dos papéis também desse projeto é a formação de plateia, né? A gente fala, esse costume, né? A arte, de uma forma geral, ela busca desenvolver de forma intelectual o desenvolvimento humano, né? O saber pensar, a maneira reflexiva com que as pessoas possam entender sobre elas, sobre a vida e sobre a qualidade que elas podem ter cada vez mais quando elas buscam a arte na vida delas, né? Então, para a criança, é muito importante esse início de processo de vida, né? Elas já terem essa familiarização com a arte, esse entendimento do que a arte pode proporcionar para elas. Por isso que a gente até, desculpe só complementando, por isso que até a gente gosta, quando muitas vezes muitas cidades optaram em a gente fazer sessões especificamente para essas crianças, né?
A Secretaria de Estado da Cultura traz o seguinte argumento de que é importante que a cultura no Paraná seja descentralizada. E a cultura é direito de todos, está dentro da legislação, as pessoas podem ter o acesso à cultura. Na prática, o que esse tipo de iniciativa, como o Cinema na Praça e até outras iniciativas que também já percorrem o estado, representa para municípios? E aqui a gente pode até levar em conta os municípios menores, que muitas vezes têm pouquíssimo acesso a produções audiovisuais.
Exatamente. Eu vou te falar a experiência que nós tivemos no ano passado desse mesmo projeto, tá? O ano passado nós visitamos 79 municípios do Paraná com cinema na praça. A experiência ela foi incrível. A receptividade não só do público, mas das próprias prefeituras, porque esse projeto ele precisa ser abraçado pelas prefeituras também, pelos municípios, né? E após a realização dessas 79 exibições que nós fizemos, nós normalmente enviamos um questionário, uma avaliação do projeto, né, a respeito dessa realização. E a receptividade, o retorno que a gente teve dos municípios foi muito grande. Então, eles percebem o quão importante é levar essas atividades para regiões que não têm esse acesso, né? Você tem hoje, de uma forma geral, uma exclusão geográfica, né, de determinados tipos de atividades e de cultura. Então, esse projeto ele vem para isso, para poder levar essas atividades a regiões que realmente têm, a gente pode considerar que tem municípios que têm uma dificuldade até financeira de poder ter uma estrutura, de poder ter essas ações de forma mais regular, né? Eu acho que isso vem de encontro à política cultural, não só do que é interesse para o município, mas para o Estado e para o governo federal, né? Eu acho que é uma parceria importantíssima dos três poderes aí.
O cinema na praça, o projeto, ele pode ser expandido, melhorado a médio e longo prazo? Quais são os objetivos também futuramente dessa ideia?
Legal, olha, para a gente como produtores, né, a gente quer sempre que ele se amplie, que ele crie uma regularidade, né? Então é o segundo ano que o projeto está acontecendo, então já a gente já fica feliz. Porque diante do estudo que foi feito no que foi realizado ano passado, a secretaria já entendeu que ele foi um sucesso, que ele é um sucesso, né? Então, considerando que a gente pensa numa formação de plateia, no entendimento disso, de que é necessário essa continuidade do projeto, né? A gente vai buscar cada vez mais aprimorar e melhorar isso para que essas pessoas tenham essas atividades de forma regular, né? Seja em município de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, 10 mil, para que a gente consiga sempre levar o cinema para essas áreas.
10h27. Então, Adriano, para finalizarmos a nossa entrevista, a nossa conversa, fica esse espaço também, esse momento, para você fazer esse convite. Afinal de contas, a sessão começa hoje aqui em Cascavel.
Perfeito. Então, quero convidar aí a toda a população de Cascavel para prestigiar e curtir um pouco do cinema nacional, cinema internacional. Nós faremos no bairro Cascavel Velho. Quero que você me corrija se eu tiver errado aí no que eu na localização, mas eu acho que é isso,
Isso
né?
mesmo.
É isso mesmo? Então tá. A primeira sessão ela inicia às 18 horas e a segunda sessão, aliás, às 18h30 e a segunda sessão às 20 horas. São 400 cadeiras, então pode chegar, vai ter lugar para todo mundo. Ah, e tem um detalhe importante, viu? Nós teremos pipoca também, porque um cinema sem pipoca não tem graça, né? Então a gente tem uma distribuição de pipoca para quem chegar lá e curtir o filme. Também uma coisa importante, você falou de acessibilidade, eu acabei esquecendo de comentar que todos os filmes eles têm audiodescrição, tá? Então, ele possibilita esse encontro aí de pessoas também que têm deficiência audiovisual. Desculpe, a audiovisual, nós temos a audiodescrição e nós temos a tradução em Libras. Então, nós temos a acessibilidade para audiovisual e para também auditivos.
Obrigado, Adriano, pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço e até uma próxima, querido.
Essa foi então a nossa entrevista com o Adriano Vogue, produtor da Messe Produções Culturais do projeto Cinema na Praça.